Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia, Rio Negro. Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, do PSF, Programa de Saúde da Família, e do SUS, Sistema Único de Saúde. Eu sou Hernando e Valentim do Prado, enfermeiro do PSF, Programa de Saúde da Família da Área Rural, e coordenador do Programa Saúde Comunitária, aqui na sua Rádio FM 87.9 FM. Água. Tão necessária à vida do ser humano, pode ser também responsável por muitas doenças. Essas doenças são denominadas doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças causadas por água contaminada. As principais doenças de veiculação hídrica são amebíase, giardíase, gastroenterite, febre tifoide e paratifoide, hepatite infecciosa e cólera, entre outras. Indiretamente, a água pode ainda estar ligada à transmissão de algumas verminoses, como esquistossomose, escaridíase, teníase, oxiúrese e ansiliostomíase. Além disso, a água pode provocar alterações na saúde, caso não possua certos minerais na dose necessária, como o bócio, mais conhecido como papo, que se adquire quando a água não tem iodo. O índice de cárie dentária pode ser reduzido com a adição de flúor na água. Também pode ocorrer intoxicação se a água utilizada contiver algum produto tóxico, como por exemplo o arsênico. E neste programa vamos estar falando de algumas dessas doenças, seus sintomas e modo de se prevenir. Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuário do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para os agentes comunitários de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega para a gente aqui na rádio. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto de Saúde do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente. O endereço é nonada@pop.com.br. nonada@pop.com.br. Além disso, o amigo e a amiga usuário do SUS podem ligar para a gente no telefone 3278-1187. Ligue e participe do programa. Para evitar os males que podem ser veiculados pela água destinada ao consumo humano, é necessário que ela seja sempre convenientemente tratada. Agora, passamos a destacar algumas doenças que podem ser causadas por água contaminada. A amebíase, o entamoeba estolítica e a entamoeba coli são parasitas minúsculos que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Geralmente fala-se de ameba sempre que há diarreias persistentes. A entamoeba estolítica é prejudicial e precisa ser eliminada. Quando uma pessoa tem um desses parasitas, ela os elimina com as fezes. Quando uma pessoa defeca, as fezes deixadas nas proximidades de córregos, valas de irrigação ou lagoas contaminam suas águas. Num quintal pequeno, se a fossa for construída a poucos metros de distância da cisterna, as fezes contaminadas por ameba podem contaminar a água. Moscas e baratas, ao se alimentar de fezes de pessoas infectadas, também transmitem a parasitose a outras pessoas, defecando sobre os alimentos ou utensílios domésticos.
Águas que caem da
pode-se ainda contrair a ameba comendo frutas e verduras cruas, que foram regradas com água contaminada ou adubada com terra misturada a fezes humanas infectadas. A ameba pode ficar agarrada nas verduras durante 3 semanas, mesmo exposta à chuva, ao frio ou ao calor. Muito frequente é a contaminação pelas mãos sujas de pessoas que lidam com os alimentos. Por isso, a mão deve ser sempre muito bem lavada antes de começar o preparo dos alimentos. Portadoras de ameba, em geral, queixam-se de dores de barriga, febre baixa, ataque de diarreia, seguido de períodos de prisão de ventre, desinteria aguda e fezes sanguinolentas. Somente através do exame de fezes as pessoas ficam sabendo se tem ameba ou outros parasitas, e para evitar esses vermes é preciso que todos na casa usem a privada. Se crianças menores usar pinico, as fezes devem ser jogadas na privada. Os alimentos devem ser protegidos das moscas e baratas. Os alimentos devem ser conservados em utensílios cobertos ou dentro de armários. E o mais importante, deve-se proteger a água da contaminação. Minas, cisternas, poços, lagoas, açudes e valas de irrigação não devem ser contaminados por fezes humanas. As verduras devem ser regadas sempre com água limpa, não aproveitando nunca a água utilizada em casa ou água de banheiro. Lavar bastante as verduras embaixo da torneira, principalmente as verduras e legumes que são comidos crus. Lavar as mãos com sabão e água da torneira todas as vezes que usar a privada. Lavar muito bem as mãos antes de iniciar o preparo dos alimentos e antes de comer. Antes de iniciar a limpeza da casa e dos utensílios, também se deve lavar muito bem as mãos. Os filtros de água também têm que ser lavados de tempos em tempos. Na dúvida de como conservar sua água aí nos sítios, fazendas e chácaras, fale aí com nosso amigo Gilberto da Vigilância Sanitária, que ele pode ajudar. As giardias e creptosporidias são contraídas também na água contaminada, e ambos os vermes vivem nas porções altas do intestino, sendo mais frequente nas crianças. A infecção de giardias acontece através da ingestão de cisto dos vermes, podendo o contágio acontecer pelo convívio direto com indivíduos contaminados, pela ingestão de alimentos e águas contaminadas e pelo contato com moscas e outros insetos. A infecção pode ser totalmente assintomática. Outras vezes provoca irritabilidade, dor abdominal, diarreia constante associada com quadro de desnutrição. Mas evitar a infecção é extremamente fácil. Para evitar a contaminação pela giardias e creptosporidias, deve-se seguir as mesmas recomendações para a prevenção da amebias, ou seja, deve-se lavar bem as mãos antes e depois de ir ao banheiro, lavar as mãos antes de preparar os alimentos e antes de comer, proteger as águas e os alimentos de moscas e baratas e só defecar no banheiro. E não se esqueça, se na sua casa, chácara ou fazenda não tem água tratada, ferva a água antes de beber ou usar no preparo dos alimentos. Para evitar o gosto ruim que fica na água depois de fervida, basta deixá-la esfriar e passar a água de uma vasilha para outra várias vezes. Depois é só guardar a água em vasilhas limpas e seguras e beber à vontade, pois água é vida quando livre de contaminação. A gastroenterite é uma infecção do estômago e do intestino, produzida principalmente por vírus ou bactérias, e é responsável pela maioria das mortes em crianças menores de 1 ano de idade. Essa doença é mais comum nos lugares onde não há tratamento de água e de esgoto e coleta e armazenamento adequado do lixo. Os sintomas da gastroenterite são diarreia, vômito e febre. A principal complicação é a desidratação, principalmente em crianças e idosos. O tratamento da gastroenterite é realizado com a reposição de líquidos, ou seja, deve-se tomar bastante água limpa, soro de reidratação oral e não parar de se alimentar. A prevenção da gastroenterite, assim como das outras doenças de veiculação hídrica, é a mesma. Saneamento básico, higiene dos alimentos, combate às moscas e só usar água filtrada e fervida. Para evitar as diarreias em crianças abaixo de 6 meses de vida, o indicado é só dar ao peito para a criança e nunca, mas nunca mesmo dar mamadeira, seja com leite, água ou chás. As crianças abaixo de 6 meses não precisam de água nem de outros alimentos, só precisa de leite materno. E após os 6 meses elas podem tomar água, suco e chás em copos. A febre tifoide é uma outra doença grave. A febre tifoide é causada por uma bactéria, a Salmonella tifi, e evolui geralmente num período de 4 semanas. Do momento em que a pessoa adquire a infecção até o aparecimento dos primeiros sintomas decorrem de 5 a 23 dias, que é o período de incubação. A febre tifoide, assim como outras doenças que estamos falando aqui, são causadas geralmente por falta de uma higiene adequada e por água contaminada. Esse problema se resolve com educação e saneamento básico, ou seja, cidadania. A hepatite infecciosa é produzida mais comumente por dois tipos de vírus, o vírus A e o vírus B. O período de incubação da hepatite A vai de 15 a 50 dias. A transmissão pode ocorrer através da água contaminada e os indivíduos doentes podem transmiti-la pelas fezes. O doente de hepatite fica de cor amarelada e deve ser isolado para não contaminar outras pessoas. Após aparecer a icterícia, ou seja, o amarelão, a transmissão do vírus A pelas fezes ocorre na primeira semana. Para se evitar a hepatite, são os mesmos cuidados das outras doenças, ou seja, higienização dos alimentos e tratamento da água. O cloro não mata o vírus da hepatite A, mas se a água for fervida durante 10 a 15 minutos, eles morrem. No caso da hepatite B, geralmente a transmissão é via sanguínea ou via sexual. A cólera é uma outra doença causada pelo nosso descuido com a água. O que causa é o micróbio Vibrio cholerae, que se localiza no intestino das pessoas, provocando nos casos graves diarreia e vômitos intensos. Por causa das diarreias e dos vômitos, o doente perde grande parte dos líquidos do seu organismo, ficando desidratado rapidamente. Se não for tratado logo, essa desidratação pode matar em pouco tempo. A cólera é transmitida principalmente através da água contaminada pelas fezes e vômito dos doentes. Também pode ser transmitida por alimentos que foram lavados com água já contaminada pelo micróbio causador da doença e não foram bem cozidos, ou pelas mãos sujas de doentes ou portadores do micróbio. Os principais sintomas da cólera são: diarreia intensa, que começa de repente. As evacuações do doente de cólera são de cor esverdeada com uma espuma branca em cima, sem muco ou sangue. A febre, quando existe, é baixa. Junto com a diarreia pode aparecer também vômitos e cólicas abdominais. A pessoa doente chega a evacuar, desde o início, uma média de 1 a 2 litros por hora. Dessa maneira, a desidratação ocorre rapidamente, o que pode levar o doente ao estado de choque em poucas horas. Para evitar a cólera, são três ações básicas: controle da qualidade da água, destino adequado das fezes, adoção de bons hábitos de higiene. Para evitar a cólera, são os mesmos cuidados já falados para todas as outras doenças: higiene, cuidado com a água, educação ambiental e, sobretudo, cidadania. Pois o cidadão que se cuida e cuida de sua família não contamina as fontes de água. Toda pessoa com diarreia deve ser tratada de imediato com soro de reidratação oral que se consegue nos postos de saúde, principalmente se for idoso ou criança. De um modo geral, para evitar as doenças parasitárias é importante a educação sanitária, o saneamento e a melhora do estado nutricional das pessoas. Apenas o tratamento das verminoses não é suficiente, porque os vermes ficam soltos, volta a contaminar a água e os alimentos, e a pessoa pode novamente ser contaminada. A lombriga, ou bicha como é mais conhecida, é um verme que vive no intestino das pessoas e causa uma doença chamada ascaridismo. Como se encontra no intestino das pessoas, os vermes acasalam-se e as fêmeas põem ovos. Uma pessoa pode ter até 600 lombrigas. Os ovos são expelidos com as fezes. Como são muito pequenos esses ovos, só podem ser vistos através de microscópio. Quando as pessoas têm o hábito de defecar no chão, deixam milhares desses ovos misturados à terra. No chão úmido e sombrio, os ovos da lombriga podem durar de 6 a 10 anos, à espera de serem engolidos por uma pessoa. No exame de microscópio, pode-se detectar a presença de ovos de lombrigas em um pouco de terra do quintal, na poeira da varredura da casa e em casca de banana ou de goiaba. As lombrigas, quando pouco numerosas, não causam tantos malefícios ao ser humano. Porém, quando a infecção é grande, os malefícios aumentam. Os vermes têm de 15 a 25 centímetros de comprimento e, em grande número, formam verdadeiros novelos que entopem o intestino, causando obstrução. Podem também sair pela boca, nariz ou localizar-se na traqueia, ocasionando muitas vezes asfixia e morte, principalmente em crianças. É através da terra, da poeira, dos alimentos mal lavados e das mãos sujas que os ovos das lombrigas são levados à boca e engolidos. Depois de engolidos, os ovos rebentam, soltam larvas no intestino. Essas larvas, levadas pelo sangue, passam pelo fígado, coração, pulmões, brônquios, sendo novamente engolidos. As pessoas que têm lombrigas ficam frequentemente irritadas, sem apetite, apresentam náuseas, vômitos, diarreia, cólicas e dor abdominal. As mães muitas vezes sabem que os filhos têm lombriga porque já viram os vermes saírem com as fezes ou pela boca. Mas mesmo assim, é importante que se façam os exames, pois há diversos tipos de vermes e para cada um deles o tratamento é diferente. Para evitar as lombrigas é preciso ter privada ou fossa e todos da casa devem fazer suas necessidades apenas na privada. Se for usado pinico, especialmente por criança pequena, deve-se jogar as fezes na privada, limpar e varrer o quintal e queimar ou enterrar todo o lixo, lavar as mãos ao sair da privada e também antes das refeições ou merenda, proteger todos os alimentos contra mosquitos e poeira, proteger também os utensílios domésticos, talheres, copos, pratos, panelas e outros, e principalmente os objetos de uso dos bebês, como bicos, mamadeiras e outros. Mas não se esqueça, no caso das crianças, prefira não dar mamadeiras ou chupeta, pois de verdade não tem como garantir a higiene desses objetos. As crianças usam muito bem o copo, não importa a sua idade, e antes dos 6 meses de vida, a criança só precisa de leite materno. Para evitar as lombrigas, ainda é preciso conservar os alimentos e objetos dentro dos armários, lavar todas as frutas e verduras antes de comê-las, cuidar da alimentação, principalmente das crianças, usando alimentos fortes que ajudem seu crescimento e aumentem sua resistência às doenças. Além disso, deve-se evitar a todo custo andar de pé no chão ou de chinelos. A teníase, ou solitária, mais conhecida simplesmente como tênia, é um verme muito comum, principalmente quando as pessoas se alimentam com carne de porco. O porco e o boi são transmissores da solitária. A solitária vive no intestino das pessoas. Depois que se torna adulta, solta pedaços pequenos que são os anéis. E esses anéis estão cheios de ovos, que se juntam às fezes. Se essas fezes são deixadas no chão, o porco e o boi podem se contaminar. E quando se come a carne de um animal contaminado, principalmente se a carne for mal cozida, a pessoa pode pegar a doença. A solitária pode atingir de 3 a 9 metros de comprimento e, por causa do seu tamanho, retira a energia da pessoa contaminada. Mas a parasitose pode ser ainda mais grave, pois os cistos da tênia têm afinidade com o cérebro. E quando se instala nessa região, passa a se chamar cisticercose e pode causar graves dores de cabeça, convulsão e graves problemas neurológicos e até levar à morte. Para se evitar a cisticercose ou a parasitose, deve-se evitar comer carne de porco que tenha casquinhas, deve-se dar preferência por comer carne de boi ou de porco bem cozidas ou bem assada. Conservar sempre os porcos presos no chiqueiro. Utilizar privadas ou fossa. Não deixar as fezes soltas no chão. Vamos agora falar da ancilostomíase, ou amarelão, como é mais conhecida. Os vermes do amarelão vivem no chão durante uma semana e são atraídos pelas luzes e pelo calor, que as fazem subir à superfície, onde se agarram às plantas e ao lixo. Os quintais sombreados, cheios de bananeiras ou outras plantas, onde o lixo é amontoado próximo às plantações e às roças, são os lugares preferidos por esses vermes. Quando a pessoa anda descalça, as larvas penetram rapidamente através da pele e caem no sangue, e vão até o coração, pulmão, brônquios, estômago e intestino. No intestino, o ancilostomo já é um verme adulto, e para se alimentar do sangue, cortam a mucosa intestinal. Como tem hábito de mudar de lugar frequentemente, produz inúmeras feridas no intestino. Essas feridas sangram, provocando anemia, magreza e etc. A perda de sangue provoca a perda de grande quantidade de ferro, elemento indispensável para a saúde do homem. E é por essa razão que crianças portadoras do amarelão têm o hábito de comer terra, buscando aí o ferro necessário ao organismo. Como a gente falou já num programa específico, a pessoa que tem pouco ferro na corrente sanguínea fica com anemia. E essa anemia causa diversos problemas à saúde da pessoa. Os sintomas mais comuns apresentados pelos portadores de amarelão são preguiça para o trabalho e estudo, cansaço, desânimo, prisão de ventre ou crise de diarreia, irritabilidade, mau humor, anemia, palidez, dor de cabeça, tosse, emagrecimento e dores musculares. Para se prevenir de ter amarelão, deve-se andar sempre calçado, lavar as mãos, principalmente antes das refeições, fazer uso de privadas ou fossas. Deve-se também manter o quintal e a casa sempre limpos. Atenção! Pessoas mal alimentadas são as mais prejudicadas pelos vermes. A melhoria do estado nutricional é importante no combate às parasitoses, já que pessoas bem nutridas têm menos chance de ficar doente ou têm sintomas menores quando ficam doentes. Essas foram algumas informações importantes sobre como conservar sua saúde. Mas essas informações só serão realmente válidas se a amiga e o amigo ouvintes e usuários do SUS usarem esse conhecimento no dia a dia. Se o amigo ou amiga usuário do SUS tiverem alguma dúvida a respeito do assunto de hoje, é só entrar em contato com a gente. As formas de contato vocês já sabem: carta, telefone, correio eletrônico ou pessoalmente. What would you do if I sang? E você pode também sugerir assuntos para nosso programa. Quer que a gente fale de algum assunto de seu interesse? Então não perca tempo, venha falar conosco ou fale com os agentes de saúde da sua área. E não se esqueça, o que aprende no programa Saúde Comunitária você pode e deve passar para sua família, amigos e vizinhos. E se quiser falar com a gente pessoalmente ou quiser que a gente vá até a sua comunidade conversar com seus amigos, vizinhos e parentes, é só marcar com eles e nos comunicar que a gente vai com todo prazer. Hoje o nosso tema foi mais longo do que o de costume, então a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com nossos avisos e também o momento controle social.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Quem precisa emagrecer para ter uma vida mais saudável pode aproveitar as tarefas do lar para perder calorias. Fazer uma boa faxina, passar roupas, cozinhar e cuidar do jardim também são formas de gastar energia. Mas lembre-se, o trabalho pesado de casa exige cuidados com a postura. Alongue-se no início e no fim da tarefa. Também não esqueça, o ideal mesmo é fazer uma atividade física. É mais completa e segura.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério do Esporte.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
E Estamos de volta em Rio Negro, esse é o programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, do PSF, Programa de Saúde da Família, e do SUS, Sistema Único de Saúde. Forte, alegre, destemido. Vamos agora ao Momento Controle Social. O Momento Controle Social foi criado para esclarecer o amigo ouvinte usuário do SUS sobre seus direitos e deveres no que diz respeito à prevenção de doenças e promoção de saúde. Esperamos estar contribuindo com o esclarecimento das suas dúvidas sobre os seus direitos. Caso tenha alguma dúvida sobre seus direitos, sobre saúde, sobre aposentadoria, sobre medicações, sobre tratamentos de saúde ou qualquer outra dúvida, escreva pra gente. O peito largo, o riso claro, amigo do...
Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo, junto ao Congresso, vem trabalhando...
Controle social é o cidadão tomando conta do SUS, criticando quando não fica satisfeito com o atendimento, mas principalmente participando, dando a sua opinião sobre o serviço, sugerindo mudanças para beneficiar a maioria da comunidade. Isso é controle social do SUS pelo cidadão, e desse controle todo mundo pode e deve participar. Todos têm o direito e o dever de participar. Um deixar para o outro ou ficar pensando, só vou se todo mundo for, não adianta mais. Deixa comigo. Há muito tempo eu vim pensando no povo brasileiro, no sufoco que passou. O lugar certo para a participação da comunidade é no Conselho de Saúde ou na Associação de Moradores do seu bairro ou rua. E se sua rua ainda não tem uma associação de moradores, funde uma.
Não
sei se eu moro muito bem ou muito mal,
só sei que agora faço parte do país. Não se esqueça, amigos usuários do SUS. Viva seus direitos e cumpra seus deveres com sua saúde. Saiba que estamos aqui à sua disposição. Afinal de contas, é você quem paga nossos salários. Avisos. O horário de atendimento na Unidade de Saúde da Família da Área Rural é das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Na terça-feira e na quinta-feira à tarde não tem atendimento médico na Unidade de Saúde da Família da Área Rural, mas os outros atendimentos continuam normais. Na terça-feira à tarde o atendimento médico é no Distrito de São Francisco e na quinta-feira à tarde o atendimento médico é no Perdigão. Na quinta-feira pela manhã tem atendimento do Hiperdia no Perdigão com o enfermeiro Hernande. Se você tem diabetes ou pressão alta e mora na região do Perdigão, se inscreva no Hiperdia.
Na laje fria onde guarava sua camisa e seu alforje de caçador.
Atenção, usuários do SUS, esse aviso é muito importante para a sua saúde. Ao ir ao supermercado, ao armazém ou em qualquer outro lugar para fazer compras, preste bem atenção na data de vencimento dos produtos. Alimentos vencidos podem fazer mal à sua saúde. Com as medicações, deve-se ter o mesmo cuidado. Medicação vencida não pode ser usada, pois, ao invés de fazer bem, pode acabar com sua saúde. Se tiver remédio antigo em casa, veja bem a data antes de usar. E ao comprar novas medicações na farmácia, preste atenção no prazo de validade. E isso é muito importante. Medicação fora do prazo de validade pode lhe fazer muito mal. Na dúvida, procure o serviço de saúde ou a vigilância sanitária de Rio Negro.
Chegamos ao fim de mais um programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania, mas na sexta-feira, às 10h30 da manhã, estaremos de volta.
É o terço de brilhante nos dedos de minha avó.
Saúde Comunitária é um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família, também do SUS, Sistema Único de Saúde.
Texto, roteiro e apresentação, Hernando e Valentim do Prado. Participação especial, Larissa Mendonça Bernini e Legionara Silva. Edição e mixagem, Hernando e Valentim do Prado.
Na próxima semana estaremos de volta. Tchau.
De fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.